Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar uma passagem exclusiva de dois evangelistas, um apóstolo que é Mateus, o outro Marcos, o evangelista Marcos. É a passagem que fala das curas operadas pelo contato com as vestes de Jesus. E Mateus se encontra no capítulo 14, versículo de 34 a 36, e Marcos no capítulo 6, versículo de 53 a 56. E Marcos está mais completo o texto, então nós já vamos fazer a leitura com uma devida melhor colocação de tradução. Marcos: tendo atravessado o lago, chegaram à terra de Genezaré, aonde atracaram. Assim que desceram da barca, os habitantes do lugar reconheceram a Jesus. Transmitiram a notícia a toda a circunvizinhança. E a todos, e começaram a trazer de toda a parte os doentes em seus catres, em suas macas bem pobres, para onde quer que ouviam dizer que ele estava, levavam os doentes. Em qualquer lugar que entrasse, aldeia, cidade ou campo, punham os enfermos nas praças públicas e pediam que fosse permitido apenas tocar a fímbria de suas vestes ou a orla de suas vestes. E todos os que nelas tocavam ficavam salvos. E todos que nelas tocavam ficavam salvos. Muito bem. Nós vimos na vez passada em que a famosa passagem que Jesus anda sobre as águas. Ele estava nas proximidades da cidadezinha de Betsaida, atendendo uma grande multidão, e quando chegou no finalzinho da tarde, já de noite, ele continua se despedindo da multidão e pede para os espíritos, para os apóstolos, pegarem um barquinho e ir embora. Voltar, então, para a cidade onde eles estavam na origem, que é a cidade de Cafarnaum, onde que temos a casa de Pedro, e que Jesus servia na casa de Pedro para anunciar o Evangelho e para realizar as suas curas. Então ele pede para os apóstolos irem na frente, e que por enquanto que ele acabava se despedir da multidão naquele lugar mais ermo, nas proximidades da cidade de Betsaida. É assim que os apóstolos vão indo. Jesus à noite sobe ao monte para orar, e quando ele já estava no meio da travessia do lago, veio vindo o contrário. E Jesus então faz aquela passagem que nós analisamos na vez passada, vai andando sobre as águas. Eles acham que é um fantasma, né? Jesus se apresenta, diz: sou eu. Ele então lhe dá o nome do Eu Sou, que era como o Deus no Antigo Testamento era chamado, né? Jesus é o próprio Jeová, agora entre nós, não precisam se preocupar, não é um outro espírito, sou eu, quer dizer, sou aquele guia protetor de vocês. Então, nesse exato momento, eles começam a ter a noção de quem era Jesus. É aí que eles vão reverenciar o Mestre, que Jesus vai tranquilizar o mar, né? Ao lar, as águas, vai mandar, vai amainar o vento. Aí eles vão agora, com esse eu sou de Jesus, fazer a correlação com a multiplicação dos pães, que eles não haviam entendido, agora ele andando sobre as águas, ele agora também tendo controle sobre a natureza, sobre os ventos, sobre as ondas, etc., e andando sobre as águas. Então eles agora vão ter uma dimensão maior da figura de Jesus. Né? Então eles vão dizer que ele era o Filho de Deus, em outras palavras, um ser divino. Que ser divino? Quando a lei dizia, não coloqueis outro Deus diante de mim, quer dizer, e o único Deus era ele, Jeová, aí o Deus aí não está no sentido de Deus absoluto, como nós entendemos hoje, né? Mas agora eles entenderam que Jesus era aquele Deus do Antigo Testamento, que estava ali entre eles. Agora vai mudar a visão dos apóstolos, eles vão ver, então, vão passar a sentir quem é Jesus em toda a sua grandeza. Uma mensagem paralela de João, do Evangelho de João, é quando Jesus pergunta para eles se eles iriam deixá-lo, diante da surpresa dos homens, quando ele disse que ele era o pão vivo. Então, os homens se assustam, dizendo, como ser um pão vivo? Ainda mais isso, o pão vivo que desceu dos céus. Né? Então, os homens se assustam, viram as costas para Jesus e deixam o Mestre. Jesus então pergunta para os apóstolos, se vocês vão me deixar, e os apóstolos falam, quer dizer, Pedro toma a palavra em nome do grupo e diz, para onde nós vamos, Senhor, se tu tens a palavra de vida? Agora então nós temos duas grandes revelações. Primeiro, Jesus é aquele guia protetor de Israel, que estava ali entre eles. E o que, que ele veio apresentar? Veio apresentar uma palavra de vida, uma mensagem de vida, que agora não. Muito bem, é uma mensagem nova, uma mensagem que é vida, que é alimento. Então agora eles vão entender o tal do pão vivo. Eu sou o pão vivo, quer dizer, a minha mensagem é o verdadeiro alimento. Francisco de Assis, nas suas orações, quando ele rezava o Pai Nosso, ele quando chegava lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele orava de forma interessante. Francisco de Assis, ele dizia, o pão nosso, vírgula, que é Jesus, vírgula, nos dai hoje. Então ele já interpretava que nós temos que comer Jesus todo dia, nos alimentar dele, porque a sua mensagem é uma mensagem viva, de vida, ou de vida verdadeira, de vida espiritual, de evolução. Muito bem. Agora, eles estão com este conceito em mente. E eles viram que, apesar de ele ser assim, esse homem maravilhoso, ele tinha um comportamento todo especial para com a multidão. Ele tinha compaixão para a multidão, ele acolhia a multidão, ficava com eles, ao ponto até se despedir da multidão. Então tinha um carinho paternal pela multidão. Aí se explica bem a passagem de Paulo, quando diz que Jesus é nosso pai adotivo, como está na carta aos Efésios. Então ele tinha todo esse carinho paternal, era aquele Deus mesmo, né? São meus filhos, são os meus filhos adotivos, eu tenho compromisso com vocês, né? Não vos deixarei nunca, estarei convosco sempre, essa carne sabe. Então Jesus teve compaixão para a multidão, acolheu a multidão, se despede da multidão, e aí nós vamos ver isso por quê? Porque a multidão era como ovelhas, aquela multidão podia ser comparada como ovelhas sem pastor. Quer dizer, imagina uma ovelha quando ela não tem um pastor, quando ela não tem uma direção, quando ela não tem uma proteção, quando ela fica aflita, né? Ela fica aflita e qualquer hora pode chegar um leão, qualquer hora pode chegar um lobo e acabar então ali com a proteção dela, né? Com a sua defesa, com a sua vida. Fora que um pastor também não só dá esse tipo de proteção, mas dá o alimento, dá paz, dá segurança. Então a multidão está precisando disso tudo, que é o trabalho do pastor. Não só de alimento, não só um convívio, mas de proteção. Eu estarei convosco sempre, não vos deixarei vir.
Então, com esses dados de que ele é o guia protetor, de que ele traz uma palavra de vida, que é verdadeiro alimento, e que ele quer cuidar da gente paternalmente, né, de forma protetora, de forma cuidadosa, de forma carinhosa, nos consolando, é que nós entramos na lição de hoje. O que estava acontecendo? Jesus vem andando sobre as águas, encontra-se com os apóstolos que estavam aflitos, porque o vento era contrário, estavam remando desesperadamente, né? E era já o iníciozinho da manhã, a madrugada já estava indo embora, e Jesus chega ali entre as 4, 5 horas da manhã para cuidar dois apóstolos. Silencia as ondas, a mãe no vento. E aí que interessante, porque eles estavam indo para Cafarnaum, e diz o texto que eles atracaram o barco na localidade de Genezaré. Então, o que nós temos? Nós estamos na Galiléia, e nós temos o lago. Podemos colocar aqui a cidade de Cafarnaum, mais ao sul, aqui está o quartel-general Jesus, Cafarnaum, né? A terra do Consolador, mais ao sul da Betsaida. Então, ela está ao sul de Cafarnaum. E ali eles atracam o barco e vão a pé. E nesse local, então, ali que eles descem, eles passam por muitas aldeias, por muitas cidades e por campos, onde tinha muitas plantações. E Jesus vai a pé, e ao descer ali em Betsaida, o que acontece é que ele é reconhecido, e as pessoas vão na frente, gritando, avisando por esses campos, por essas cidades, por essas aldeias, até chegar a Cafarnaum, para onde ele estava se dirigindo, as pessoas vão na frente anunciando. E a multidão vai chegando, e todo mundo sabendo que Jesus estava vindo, pega os seus enfermos, os muitos enfermos, e começam a colocar na praça pública para que ele, Jesus, curasse a todos. E como que a multidão ia trazendo muitos, e diz a passagem que a todos Jesus atendia, a todos Jesus curava, e como eram muitos, e que vinham, inclusive, sendo arrastados, sendo trazidos, carregados nos seus carros, quer dizer, em marcas, muito pobres, muito simples, né? E que eram colocados nas praças, e conforme que Jesus ia passando, atendia todos. Agora, como era muita gente, eles perguntavam se não podia, pelo menos, Senhor, nós tocarmos na fímbria da sua veste, do seu manto, ou melhor, na orla do seu manto. E o Senhor concedeu. O Senhor concordou. E conforme diz o texto, que eles tocaram na orla do manto de Jesus, ou na franja do manto de Jesus, eles ficavam, a palavra em Marcos é muito técnica, a tradução é correta, a tradução, vou colocar, que eles ficaram curados, o sentido é esse, porque as pessoas estavam enfermas, mas no original a palavra é salva. É lógico, salva da sua doença, salva da sua enfermidade, né? Salva do perigo da morte. Então o sentido é de cura mesmo, mas é técnica a palavra, porque ela dá um sentido maior. Ela fala em salvar. Ora, salvar é mais do que curar, porque aí nós temos não só cura física, nós temos também cura psíquica, cura emocional, cura espiritual, mas nós temos mais que isso. salvar, é dar saúde para a pessoa, saúde integral. Saúde integral. Então, salvar leva até a ideia de evolução. Né? Fora da caridade não há salvação. Ou melhor, com a caridade, com a prática do bem, você se realiza espiritualmente. Então, aí, o salvar dá a ideia mais do que só curas, mas a verdadeira cura, que é a cura da evolução, de colocar a pessoa no caminho. Aí a frase, Jesus é o caminho. Tirar ela dos atalhos e botar em ordem. Havendo, então, aí um equilíbrio total. Te colocar no caminho é você sair dos atalhos falsos que te levam a eles e você entrar no caminho certo. Aí no caminho certo, você está na reta da evolução. Está na direção de Deus. Por isso que ele é o caminho, não da verdade da vida, mas o caminho que leva à verdade e à vida. Quer dizer, você fica naquele caminho, você vai chegar à vida em plenitude, que é a vida toda espiritual, e vai chegar na verdade de conhecer plenamente a lei de Deus. E aí ser um filho de Deus, ou melhor, assumir a cidadania do reino de Deus. Ser um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Tendo as benesses da vida e tendo a segurança da verdade, que é o estatuto, que é a lei do céu, do reino do céu, do reino de Deus. Muito bem. E o tempo acabou. É só isso. Não tenho mais nada para falar. E se nós olharmos e fizermos outra vez a leitura, é só isso. Jesus tinha as suas vestes, na sua veste tinha uma franja, os doentes eram colocados nas ruas, eram muitos os doentes, e conforme que ele passava, tocavam na franja e ficavam curados. Certo? Agora, tem tocar e tocar. Tem tocar e tem o tocar. Como que é isso? Lá em Lucas, no capítulo 8 de Lucas, nós temos a passagem da mulher. Aí é um caso específico de uma mulher, a hemorroíza, ou melhor, uma mulher que tinha hemorragia, que tinha derramamento de sangue. Para o judeu, todo derramamento de sangue deixa a pessoa impura. A mulher, quando estava nos seus dias de menstruação, ela ficava impura, tinha que ficar em casa, depois tinha um ritual de purificação. Assim também, como estivesse derramando sangue por qualquer outro motivo, a pessoa estava impura. Logo, ela era considerada impura. E há 12 anos que ela tinha essa doença. Mas ela tinha essa certeza. E se eu colocar pelo menos a mão na franja da roupa de Jesus, eu ficarei curada. Só que ela não podia encostar em Jesus. Ela não podia encostar no judeu. Ela estava impura. E automaticamente, encostando nessa pessoa, a pessoa ficava impura também. Mas ela queria curar. Ela sabia, tinha, tendo esta fé, essa confiança, ela foi curada. É lógico, então, que Jesus vai falar. Está em Lucas, no capítulo 8, nos versículos 45 e 46. Quem lhe tocou? E Pedro vai dizer, precisamente no versículo 45, vai tomar a palavra e vai dizer assim: mas Senhor, você está sendo, vamos pegar aqui a expressão que eu notei, apertado e comprimido pela multidão. Você vai perguntar: quem te tocou? A multidão é tão grande que está. Isso foi na cidade de Cafarnaum. Você está sendo oprimido por ela, apertado pela multidão. Você diz: quem me tocou? Ele: não. É que alguém me tocou. E aí é com intenção. Porque ele explica de forma muito técnica. Porque eu senti sair de mim uma força. Diz aí de mil uma força.
No original está virtus, virtude, virilidade,
força, uma força poderosa.
Hoje nós chamamos no espiritismo de
uma força magnética. Força magnética, poderosa, forte, viva, saiu dele. E ele falou assim, por que alguém me tocou? E aí Pedro falou, mas tanta gente está te encostando. Ele falou, não, alguém me tocou, quer dizer, como eu estiver dizendo, com uma intenção. Porque eu senti sair de mim uma força. Então não tocar pelo encosto, pelo tocar em que a pessoa esbarra no outro, etc. Ela foi com uma intenção, e conforme ela foi com uma intenção, ela sugou, como se fosse um imã que cola a limada de ferro, é esse? O pó de ferro, ou que cola um outro imã, como se fosse um imã, ela formou um campo magnético pela sua fé, tá certo? Que atraiu essa força do Cristo, essa força viva, de cura, forte. Ela vendo então que foi percebido, ela vendo que realmente Jesus notou que algo havia acontecido, ela resolve então publicamente dizer: fui eu, Senhor, fui eu que toquei. E toquei porque confiava que se eu tocasse eu ia ficar curado desse meu derramamento de sangue. E Jesus diz que não foi o toque em si, mas a fé dela. Porque tocar, uma multidão enorme estava tocando. Diz Pedro, você está sendo apertado e comprimido pela multidão. E você pergunta, quem me tocou? Não, mas o toque foi diferente. Esse toque aí é que a criatura criou um determinado campo, como se fosse um imã, que atraiu a força de Jesus. Aí saiu essa força viva, forte, do mestre que direção a ela, foi curada. E Jesus chama isso de fé. Bem-aventurado. Bem-aventurado. A tua fé te curou. Então, agora nós já estamos já vendo que esses que estavam no caminho e que foram colocados, eles estavam com a intenção de ser curados. Agora eles vão fazer o que a hemorroíza fez. Quando estavam com intenção, formavam então um campo propício, Jesus ia passando, eles iam tocando na fímbria ou na orla do manto de Jesus e ficavam curados ou salvos. No texto terminando. Aí. E no fundo é só isso. A única coisa que se tem a mais aí no texto é: por que eles pediram para tocar na orla do manto de Jesus, nessa franja do manto de Jesus, e por que que Jesus usava essa franja no manto? E o que que isso tem a ver de ser ali um local de cura? O que que nós podemos tirar disso? Voltemos aqui. Jesus atraca o barco em Betsaida, ainda distante de Cafarnaum, e resolve marchar a pé com os apóstolos, aonde que ele foi reconhecido. Logo, ele não era dali, não frequentava ali, e as pessoas reconheceram, porque como ficava perto de Cafarnaum, muitos já tinham visto Jesus. Essas pessoas reconhecendo o mestre, né? Jesus vai a pé, foi um serviço de generosidade. Ele podia descer aqui em Cafarnaum, um barco. Mas essas aldeias tinham muitos doentes nesse caminho que ele poderia atender e que às vezes tinham até dificuldade de chegar em Cafarnaum. Ou então a pessoa podia ter uma força tremenda de vontade, como eles eram carregados nas suas marcas, podiam ser carregados até lá e Jesus atendia. Mas aí não. Aqui nós estamos vendo que ele não ficou esperando em Cafarnaum os doentes. Ele foi antes para ir a pé, já beneficiando caminho afora. Entenderam? Tanto em Betsaida como em Cafarnaum tinha lugar para o barco atracar, Então ele fez a opção de descer em Betsaida para ir a pé para beneficiar a multidão. Então não é a multidão que foi atrás de Jesus. Jesus é que abriu um espaço maior no seu ciclo de compaixão, de acolhimento, de generosidade para servir a todos. Muito bem. E as pessoas tocavam na franja e ficavam curadas. Por que ele usava a franja? E aí a gente nota como uma coisa normal, porque lá na outra passagem, como nós falamos da hemorroísa, ela toca na franja dele. Né? Mas é uma outra passagem, que está em Mateus, no capítulo 23, versículo 5, em que Jesus fala que não sou ele que usava a franja, mas que os fariseus e os escribas também usavam. Só que ele diz que eles, vaidosos, e ai deles, arrogantes, aumentavam os filactérios, que eram caixinhas de couro que ficavam penduradas nas mãos e na testa, caixinha de couro, onde lá dentro tinha escrito frases da Torá, frases da lei, por exemplo. Então, as pessoas usavam filactérias, que são essas caixinhas de couro com frases escritas. Uma ficava pendurada aqui dentro dos olhos, e conforme se balançava, você estava sempre tendo o contato visual com aquela caixinha, estava sempre se lembrando do conteúdo que estava lá dentro, que era uma frase, frases do Antigo Testamento. E também nas suas mãos, conforme vai cumprimentar alguém, conforme vai fazer alguma coisa, conforme vai comer, ver esses filactérios pendurados. E disse Jesus que eles exageravam os filactérios para aparecer. Mais ainda, que aumentavam as suas franjas para mostrar que eram mais piedosos, que estavam com maior dedicação às coisas da lei divina. Então Jesus fala, ai desses, que além de usar a franja, usa uma maior para aparecer, para ficar diferente dos outros. Para ficar diferente dos outros, significa então que todo mundo usava. Não só Jesus, mas os escribas, os fariseus, e para eles ficarem diferentes dos outros, está falando do povo. Então também o povo usava, só que eles faziam de forma diferente, botavam as dele maiores, então, com mais ouro, com mais isso, para aparecer. Muito bem. Então aí Jesus não falou contra usar essa franja. Jesus falou contra ela. Quando você aumenta ela, ou então bota mais adorno no seu filactério, nos filactérios, para aparecer, para se achar diferente do povo, para se achar superior ao outro. Então, como Jesus então não falou que foi, ele não falou contra, ele nem podia falar contra porque ele mesmo usava. Mas por que ele usava essa franja? E todos os homens usavam essa franja, inclusive os escribas e os fariseus usavam essa franja, ou essa orla, ou esta finde. Muito bem. Isso está no livro dos Números. É um livro do. É um dos cinco livros de Moisés, está no Pentateuco Mosaico, no livro dos Números, no capítulo 15, versículos de 37 a 39. É uma lei do Senhor. O Senhor diz: coloque um fio azul brilhante, ou azul celeste, ou azul da cor do mar, na sua franja, na orla, na sua veste, para você sempre lembrar os meus mandamentos. E vendo essa franja azul, você vai lembrar que eu sou o vosso Deus, e que você me tem por Deus, e que fui eu que vos libertei do Egito, para que vocês venham a me ter por Deus. E assim não vão mais olhando para aquela franja azul, olhando para ela, vão recordar os meus mandamentos. E não vão mais se deixar levar pelo coração e pelos olhos, que sempre em vocês foi motivo de torpeza, de adultério, de infidelidade. Vão usar essa franja azul para recordar que eu sou Deus de vocês. E vocês me terão por Deus, porque fui eu que libertei vocês do Egito. E essa franja azul será nada mais, nada menos do que uma recordação de todos os meus mandamentos. E vocês, olhando para a franja, vão pensar em todos os meus mandamentos, no caminho correto. Não vão mais agora deixar se arrastar pelo coração e pelos olhos, que sempre foram motivo de adultério, de crime, de prostituição, de erro. Ou melhor, de afastamento de mim. Então ele é o caminho, nós temos que sair dos atalhos. E o que nos levava para os atalhos, para os caminhos errados, para o caminho da perdição ou o caminho do erro? Duas coisas: o coração e os olhos. E agora, botando essa franja azul, você vai sempre lembrar dos mandamentos divinos. E aí, quando você vê a franja azul, você lembra do mandamento divino, você não comete o erro. Não se deixa levar pelo coração, não se deixa levar pelos olhos, e entra então, faz a minha vontade, cumpre o meu mandamento, logo cumprindo o meu mandamento, está salvo. Eu serei o seu Deus, você me terá por Deus, e você entra no caminho da salvação. Está aí a colocação técnica do barco. Salva, você entra no caminho da salvação, que te dá uma cura integral, te dá uma cura tal, mais do que física, mais do que psíquica, mais do que emocional, mais do que espiritual, te dá a cura da santidade. Aliás, o texto lá de Números fala: e assim, lembrando dos meus mandamentos, você ficará santo, ou melhor, consagrado a mim. A palavra no original é santo. Você será santo. Santo é não terá impureza. E você será todo consagrado a mim. Aliás, a palavra consagrado no original é santo. Santo é aquela pessoa que está consagrada, ou melhor, está toda voltada para ele. Para Deus, só faz a vontade de Deus. Sai dos caminhos errados. E o que faz você do caminho errado? O coração e os olhos. Com relação ao coração, nós vimos aqui, trabalhando nas últimas palestras, que no caso é a sede do pensamento, que é a sede da consciência. Não interprete pensamentos, a sede no cérebro, né? O cérebro é a sede do raciocínio. Pensamento é a raiz do pensar está no espírito, está no coração. Então, aí o espírito é o coração, é a consciência. E nessa consciência, lá fica gravada a lei divina. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está a lei de Deus? Na vossa consciência. Está lá no coração. Ora, Kardec, tão inteligente, fala: mas se a lei de Deus está no nosso coração, por que nós somos missionários? Se a lei já está dentro de nós. E aí a resposta é maravilhosa dos Espíritos. Pergunta 621. Por que vocês desprezaram e esqueceram a lei? Como desprezou e esqueceu, veio um missionário para lembrar. E qual foi o recurso usado por Jeová para você recordar a lei que o missionário trouxe, que foi Moisés que trouxe, ou melhor, que o próprio Deus deu a Moisés? Quando eu falo Deus aqui, é sempre Jesus, é sempre Jeová, tá? Deu a Moisés. Então você vai recordar dela olhando a fibra do seu manto. Aquilo que você esqueceu e desprezou, que sempre você está arrastado pelo coração ou pelos olhos para ir no caminho errado, você vai lembrar dela. Então, o Livro dos Espíritos fala de forma maravilhosa. A lei que foi desprezada e esquecida. Primeiro desprezou, é a nossa revolta. E depois a gente esqueceu. Caímos até na ignorância dela. Por isso que teve que vir a lei. O Senhor apareceu no Monte Sinai e ditou a lei para Moisés. Para que a gente pudesse ter outra vez aquilo que nós havíamos esquecido. E para lembrar bem, coloca essa fibra azul. Agora, a primeira coisa, por que azul? O texto fala bem claro. Azul do mar. Azul da cor do mar. Do trono de Deus. Olha que coisa. Azul do mar, do trono de Deus nos céus. Então é aquele azul brilhante do céu, que é o mesmo azul do mar. Mas o que, que tem aí a ver? Por que, que ele não fala só o azul do céu? Mas por que, que ele entra em detalhe de um peixinho para levar a água do mar, que era azul? O texto fala lá de um peixinho, conhecido lá da região, só para lembrar da água do mar. Mas ele queria falar do céu. Parece que a coisa está um pouco confusa, mas não, é muito bonito, é uma coisa assim extraordinária na passagem. É simplesmente fantástico. A conclusão é: vocês colocando essa fibra azul na orla, no manto, vocês vão saber que eu sou Deus, o Deus de vocês, o Deus que vos tirou da terra do Egito, que é da terra da escravidão. O sujeito era escravo, mais do que o escravo físico. Ficavam fanatizados pela beleza do Egito, que eles estavam construindo, pisando em tijolos. E estavam tão fanatizados que eles não acreditaram na mensagem libertadora de Moisés. Moisés teve que fazer várias provas, daí as chamadas 10 pragas, etc., para que eles acreditassem. E lembra-se quando eles estavam no deserto e queriam voltar para o Egito. Aqui nós estamos com sede, aqui nós estamos sem comida. E o Senhor apareceu para eles, mandou Moisés estar com o cajado na terra e saiu a água, mandou descer o maná dos céus e eles tiveram comida, deu os mandamentos para eles sobreviverem. E quando Moisés desce do monte com os mandamentos, eles tinham pegado o ouro de todo mundo, derretido e feito um bezerro de ouro igual lá no Egito, e estavam cultuando pela idolatria, como o mandamento é que não se devia ter idolatria. E eles estavam cultuando o bezerro igual como se cultuava lá o Goiás, no Egito. Essa é o Deus lá do Egito, né? Um deles, Goiás. Muito bem. Então, era um povo rebelde. Um povo que o coração ficava mais para curtir, inclusive, a escravidão. Né? O povo chegava a dizer, é melhor a gente ser escravo do Egito. Olha a distorção ao ponto que chega. E aí o Senhor, com toda a misericórdia, deu água, deu maná, reclamou da idolatria, exigiu fidelidade. Aí pediu para botar essa orla, para você sempre pensar, seja fiel a mim, não falta nada. Te darei tudo, uma vida melhor, te darei a salvação. Agora, quando o povo estava saindo do Egito, e que houve a última praga, que foi a morte dos primogênitos, e quando o faraó viu o seu primogênito, morreu, ele veio, ele ficou desesperado. Então ele permitiu que aqueles homens saíssem. Eram 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças que foram andando pelo deserto. Mas depois ele se arrependeu, o faraó. E o faraó veio com a sua guarda atrás deles. E agora, o faraó ia eliminá-los. E na frente deles tinha um mar. Mar azul. Né? Mar azul. E nós fomos dizendo, então, na frente, o mar. E eles não tinham como passar. Aí o Senhor abriu o mar, fez um milagre. Vamos botar assim. Aí, bom, agora ele vem também, manda o vento a marinar e anda sobre as águas, um domínio total. E como ele tinha um domínio total na natureza, e fez também com que 5 pãezinhos e 2 peixes, 5.000 homens comessem, fora as mulheres e as crianças, não tem nada, podemos dizer assim, de extraordinário. Também ele abriu o mar. Tá? Abriu o mar e os judeus passaram. E aí, quando os egípcios foram passar, o mar se fechou. Então, no caso da cor azul, lembra o mar, mas não é o mar em si. O milagre que fez no mar. Mas também lembra o céu, aonde eu tenho meu trono. Em outras palavras, eu sou, se eu tenho trono, eu sou rei. E eu realizo milagres, ou melhor, fenômenos extraordinários, que não é milagre que está aí no controle da natureza, são fenômenos da natureza que nós desconhecemos, mas eu atuo, vamos colocar aqui em vez de milagre, eu atuo em benefício do povo. Eu beneficio o povo. Seja da forma mais variada, abrir o mar, andar sobre as águas, para recuperar o barquinho que estava sendo arrastado, amainar o vento, multiplicar pão, multiplicar peixe, seja o que for, e curar pessoas. Curar pessoas. Eu sou o rei, eu sou o Deus, lembrai-vos, eu sou o Deus de vocês, vocês me têm por Deus, então eu sou esse rei, está certo? Do céu. Então o azul é o céu, o Deus poderoso, e que faço milagre. Aí a ideia do mar, foi o grande milagre que o judeu recebeu para ser salvo. A frase nos leva a isso, porque ele diz: fui eu que vos tirei da terra do Egito. Eu sou o Deus que fez isso. Lembra? E como é que eu tirei vocês de lá? Eu abri o mar para vocês passarem. E da onde que eu fiz isso? Do céu. Meu poder está no céu. Para eu morar com vocês, eu dou o meu mandamento. E os mandamentos escritos em pedra ficavam no tabernáculo. E as pessoas viviam em tendas em volta do tabernáculo. Eles viviam nas tendas em volta do tabernáculo. E no sábado iam ao centro da localidade onde eles estavam acampados, que ficava no tabernáculo, faziam as suas oferendas. Para cuidar dessa oferenda tinha um sacerdote. E que Jesus agora estava voltando como um sacerdote extremamente triste, porque os sacerdotes, que eram os pastores, não estavam cuidando das suas ovelhas. Eram ovelhas sem pastor. Ou melhor, sem consolo, sem esperança, sem acolhimento, sem compaixão, sem conforto, sem orientação. E que agora ele vem a trazer isso. Lembrai-vos, eu abri o mar para vocês passarem. Eu que estou no céu e dirijo tudo. Daí o azul. Porque o azul lembra o local divino, né? Do invisível, do céu. E lembra o mar, que foi onde ele atuou e fez um grande fenômeno, né? Que na Bíblia tem como o grande milagre da libertação. No fundo, a grande cura é a libertação. A libertação do Egito. A palavra Egito quer dizer terra negra, tirar das trevas. Egito quer dizer terra negra. Então, o simbolismo é de tirar das trevas, que o texto aqui fala em salvar, e que agora nós entendemos que existe uma treva muito pior do que a escravidão no Egito. É a escravidão, a treva de quando você se deixa levar pelo seu coração e pelos seus olhos e se afasta de Deus. Logo, o maior mal não é quem te escraviza. O maior mal é quando você mesmo se escraviza pelo seu coração e pelos seus olhos. O primeiro é o coração. O primeiro erro, e a primeira palavra é coração, ou melhor, consciência. Quando a tua consciência está enegrecida. E a forma mais enegrecida de consciência é quando ela está afastada de Deus. Quando ela está sem foco. Quando ela não está no caminho. Quando ela está no atalho. Quando ela está sem direção. Está sem orientação. Não sabe como proceder. É a treva da ignorância. Como você não sabe o caminho, não está no caminho, né? Você está, então, ignora o caminho. É a maior treva, é a da ignorância. Da ignorância das coisas divinas. E quando você é ignorante para as coisas divinas, quando você é ignorante da lei divina, você agora vai se deixar levar por uma coisa muito desagradável, que é o sinal mais forte das nossas tentações, que são os olhos. Daí a frase, o que os olhos não veem, não é isso? Então os olhos começam a ser o fruto de uma tentação muito grande. Você, primeiro, você fica afim de todas aquelas coisas que você não devia ficar. Aí vem o mandamento que te explica, ó, não cobiçava o animal do seu próximo, o burro, o jumento do seu próximo, não cobiçava a mulher do seu próximo. Você tem a mulher, vai cobiçar a mulher do outro, vai cobiçar os animais do outro, vai cobiçar a propriedade do outro, não roubar. Aí você quer, você não tem, ou quer ter o que o outro tem, ou então quer ter mais que o outro, e mais ainda, você não fica satisfeito com o outro tem. Todo pobre é um desgraçado de olho grande. Pobre é uma praga. Ele tem um olho grande, mano. Ele não tem, mas ele tem um no rico. Inclusive, ele tem um olhar de desprezo por rico. Olhar de desprezo. Porque até quando o cara dá uma moeda para ele, ele acha que é pouco. Né? Ele pede com arrogância. E o rico é um outro desgraceiro, porque ele quer ficar mais rico, ele nunca fica satisfeito com o que ele tem. Desperta o bote, isso é a psicologia da insaciabilidade. Ele quer ficar mais rico, e o que é mais desagradável? Ele quer ficar mais rico do que o outro, de preferência, ele quer tomar o poder do outro, a riqueza do outro. E ele, para também não deixar ninguém tomar nada dele, ele tem uma opção de segurança. Então, os olhos e a consciência são as coisas que nos escravizam. Essas são as nossas grandes... nosso grande cativeiro, podemos dizer assim. Então, coloque essa fibra azul e você vai ver, vai lembrar sempre dos meus mandamentos. E você vai lembrar que eu sou aquele Deus poderoso, divino, espiritual, do céu, que não tem nada de terreno, que não tem nada de material, como os deuses daqui da terra, os deuses do Egito eram de matéria, eram feitos de pedra, né? E tinham, e eram a imagem e semelhança do homem. Não, eu sou um Deus do céu, mas você vai também lembrar do azul do mar. Eu também tenho o poder de atuar na matéria, e atuo de tal forma que eu até domina o mar. Então, eu quero te pedir para você lembrar de mim, entrar no caminho certo e sair dos atalhos. Que a tua consciência, a tua ignorância te levou. E mais, a tua cobiça. Quanto mais você é ignorante, mais você cobiça. Mais você é também orgulhoso, é vaidoso.
Esse é o nosso cativeiro. É interessante, está falando de algo quer nos colocar no caminho correto.
E ali, então naquela franja azul, que lembrava a lei ou o caminho correto, é que as pessoas queriam tocar. E tocando ali, ficavam curadas. Só que hoje, a gente fala assim, agora vocês estão percebendo, porque nós temos a devida explicação, mas se fosse só a leitura, é tocar num pedaço de pano. Tá certo? Tocar num pedaço de pano. E aí as pessoas ficavam curadas. Jesus já deu a explicação que é mais do que tocar num pedaço de pano, porque no caso da hemorroísa, ele diz, não é um tocar para me tocar, ela me tocou com uma intenção. Ela criou um espaço, uma hemovacuidade que atraiu um campo magnético à minha força poderosa. É isso que ele explica para Pedro e fala para ela. Então, por causa da fé, você conseguiu um benefício de tirar essa, recolher essa energia em seu benefício. Então veja que para uma leitura rápida do texto, para quem não conhece as informações do livro do Número e o que, que isso traz, para a nossa sociedade não tem significado. Eles estavam tocando um pedaço do manto de Jesus, um pedaço de pano, e todo mundo que tocava ficava curado. E normalmente se dá a devida explicação. É o campo magnético de Jesus, estava na sua festa. Mas Jesus diz que o problema não é de festa, é um tocar com intenção. Só que no caso nosso, a intenção ali era muito, no caso aí da passagem, é muito viva. Porque quando o sujeito queria tocar na fibra azul, se, agora na palestra não tem um significado, mas na cabeça dele, do judeu primeiro, tudo que era homem, mesmo doente, estava com a sua fibra azul. Tá certo? E as mulheres sabiam dos seus homens, né? E dos outros homens, dos seus meninos, que eles estavam com a fibra azul. E por quê? Porque para recordar o Deus verdadeiro, para recordar o mandamento dado por ele e sair, lembrar sempre do mandamento dado por ele e sair daquilo que nos arrasta para o erro que é só que a nossa consciência e nossos olhos. Então a fímbria lembrava não só todos os mandamentos de Deus, todos, mas lembrava mais que isso, que foi Deus quem recomendou que eles usassem aquela fibra, a fibra para quê? Para lembrar dos mandamentos dele, porque ele libertou aquelas pessoas da escravidão, eles eram escravos, agora eles estão livres, e ele fez de forma muito especial. Porque apesar dele ser do céu, ele não ser da terra, o seu trono está no céu, ele atua na terra, ele divide o mar. Então a cor azul lembrava o mar. Logo, quando eles tocavam, eles lembravam não só do mandamento divino, todo mandamento, lembravam que toda condição de sofrimento, de erro, é porque foram arrastados pelas suas consciências, pelos seus olhos, e lembravam que Deus é extremamente poderoso, que como ele abriu o mar, ele pode também me curar. Preciso repetir tudo, senhor Tavares. O tocar tinha mais do que uma intenção só de cura. Na cabeça do judeu estava tudo aquilo lá. Todo judeu tem um manto, a fibra azul. Fibra azul. Todo. E ele, por que, que ele tem? Para lembrar dos mandamentos divinos, todos. Saber que tudo de erro que eles têm, todos os seus problemas, as suas dificuldades, é porque foram arrastados pelas suas consciências, pela ganância, pelos olhos. Que Deus é um Deus poderoso, que pode ajudá-los. Deus tirou eles da escravidão, então Deus pode ajudar em tudo, porque ele, apesar de ser dos céus, ele tem um poder tal que ele divide o mar. Se ele divide o mar, ele também pode curar. Então, o toque não era só um toque, no sentido de pegar uma força magnética e ficar curado. A intenção era maior, era a ideia de salvar. Quando o sujeito tocava, ele sabia, eu estou doente, eu estou com problema, eu preciso de ajuda. E por que eu estou com problema? Porque eu fui arrastado pela minha consciência, pelo meu olho grande, pela minha ganância. E porque eu saí do caminho de Deus. Então eu tenho que tocar naquilo que me lembra de ficar no caminho de Deus. E tocar para ficar curado. Mais do que curar, salvo. Por que você está salvo? Porque reassume o compromisso na fibra do manto como a lei divina, e toda a lei. Agora eu trouxe algo mais interessante. Eu ia trazer para vocês o livro, mais uma maçaroca pesada. Então, eu quis trazer, como nós já estamos aqui há anos, né, e temos essa intimidade, vocês vão acreditar em mim. Eu tenho texto em hebraico da Bíblia, mas o texto hebraico de judeu, com tradução bilíngue em português, mas feita por judeu, que é usado em sinagoga, no Pentateuco. Certo? E aí, quando chega nessa passagem dos números, né, que é a tradução muito bem feita, como a que nós usamos aqui, como a do Evangelho, como a da nossa Bíblia de Jerusalém, feita por católicos, ou eu li também na Bíblia de Genebra, feita por irmãos protestantes, e essa, traduzida por judeu, o texto é igual. Quer dizer, as traduções estão bem feitas, é isso daí que nós contamos. Mas o que é mais interessante é que na Bíblia do judeu, ou melhor, no, neste Pentateuco judaico, só tem um Pentateuco, tem uma nota explicando essa palavrinha, fim dele, explicando o que é isso. E apesar de que a gente entra no fui enciclopédia e tal, eu peguei todos esses dados em outros lugares, o interessante é que eu fui buscar esse dado para, na opinião do judeu. E a palavrinha no, no original é assim: ti, si, ti, si. Essa é a palavrinha. Como você como pronunciar isso? Ti, si, ti, si. É a palavrinha em hebraico para essa faixa azul. E no hebraico, cada letra no hebraico, ela se transforma num número. Por isso que no hebraico nós temos uma ciência judaica chamada Gematria, a ciência dos números. Aqui nós falaríamos em numerologia. E como cada letra tem um peso, tem um valor numérico, pegando essas letrinhas, aqui é lógico que já está a conversão para o nosso alfabeto, mas pegando as letrinhas lá do alfabeto hebraico, o peso, somando todas elas, o peso é 600. O peso é 600. Então essa palavrinha tem um peso de 600. Tudo bem? Agora é interessante que quando você vê a enciclopédia é bíblica, do pastor Russell Alconchão, que é um dos pastores mais cultos que nós temos aqui no Brasil, um americano que veio para Bauru e traduziu todo o Testamento, todo o Evangelho de Jesus, e versículo por versículo, e também tem uma enciclopédia em 6 volumes, e também tem um trabalho em 5 volumes do Velho Testamento. Depois que ele fez esse trabalho muito generoso, ele voltou toda vez para os Estados Unidos. O Russell Norman Champlin, eu não sei se ele já desencarnou. Mas é um trabalho maravilhoso, extraordinário. Aceita a reencarnação, a comunicação dos espíritos. É algo assim, realmente interessante. E eu fui logo direto na enciclopédia procurar a obra e ver então o significado. Ele vai estudando, fazendo um estudo muito interessante. Mas ele vai dizendo que o preconceito vai ficando tal, que eles foram inventando uma porção de coisas, uma porção de moda, para representar o número completo de mandamentos. Dizendo, então, que eles queriam colocar 8 linhas azuis, né, com um nós, com 5 nós, e isso para, diz ele lá, o pastor, para criar embaraços e ficar completamente assim, vaidoso. Aí ele se refere a essa passagem de Mateus que diz: olha, eles aumentam a fímbria do manto, os fariseus e os escribas, para aparecer, né? Por vaidade. E o pastor vai por esse caminho. Só que na nota do livro protestante está corretíssimo.
A nota é que eles dizem: a palavra vale 600. A gente então faz em 8 linhas, sendo que são 7 linhas e a oitava é para dar os nós, com nós duplos, que dão um total de 5 nós.
E o pastor lá, ou melhor, o rabi, no caso, judeu, explica: são 7 linhas, uma linha a mais, a oitava, é para amarrar, para dar os nós em torno do manto, e os nós são 5. E agora dá um total de 613. O peso da palavra é 600. As linhas são 8. Os nós são 5. Na numerologia, 613.
E a lei completa, toda a lei que está na Torá completa, nós temos 248 leis que falam de forma positiva, ou melhor, de forma afirmativa, aí não seria positivo, mas de forma afirmativa, e 365 de forma negativa.
Não é que a lei seja negativa. De forma positiva, fazer uma fímbria ou a orla com manto azul, está mandando fazer. Uma negativa, que não quer dizer que seja negativa. Não roubar. Olha, então não. Negativo. Entendeu? Não quer dizer que ela seja negativa. Ela está de, a apresentação dela é de forma negativa, de oposição. Não fazer. E de forma afirmativa é fazer. Tá certo? Então nós temos 248 de forma afirmativa e 365 de forma negativa, de não fazer, de negação. Uma é afirmação, outra é negação, que dá um total aqui de 613. Então, toda lei do tudo que você deve fazer e que você não deve fazer, total 613. Tá certo? Então, nós temos aí a explicação dos 613 na fimbra. Olha, evidentemente, isso trabalhado na cabeça do judeu, porque isso eu estou informando para vocês agora, e vocês estão ouvindo com uma curiosidade. Tá certo? Para ele é vivência. Desde que sempre ele usou manto, ele tinha a fimbra azul, porque era a ordem de Deus. E tinha, sempre lembrando a ele, o número 603, todos os mandamentos, do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer. De tudo para eu viver bem, ser salvo e viver com Deus, ter o com Deus. E aí, eu nunca mais serei escravo, eu nunca mais terei problema, eu nunca mais terei erros. Por quê? Porque antes de tudo, eu tendo um Deus completo em mim, um Deus completo em mim, eu vou ter Deus na minha vida, Deus está na minha veste, Deus na minha vida, logo, a minha consciência errada, o meu olhar errado não me arrastarão para nenhuma forma de escravidão, para nenhuma forma de erro. Eu ficarei na certeza da companhia divina, que já trago então ela em mim. E é muito interessante que os judeus têm o corpo, na medicina judaica, que o 248 são as 248 partes do corpo físico. E o 365 são os 365 dias do ano. Significa que em todo ano, sempre, em todos os dias, todo eu por inteiro, todas as minhas partes por inteiro tem que viver durante o ano todo, e eu por inteiro, todas as partes, entrego a Deus. Ou melhor, ser santo, ser consagrado a Deus. E não consagrar as minhas vaidades, o meu orgulho, a minha consciência ignorante. Faça as coisas que Deus te manda. Tenha Ele na tua vida por inteiro, que Ele te domine por Ele. Todas as partes do seu corpo, por inteiro. Tá certo? Durante toda a tua vida, você vai ser salvo, vai ter felicidade. Ora, aqueles que estavam deitados em mato, e os que eram homens, e todos tinham essa fimbra azul, todos sabiam muito bem disso. Então aquele toque tinha um toque de intenção, querendo tocar pelo menos naquele ponto, Senhor, que é o ponto da minha consciência reta, correta. E o judeu sabia muito bem que toda vez que ele estava na consciência errada, ele trazia danos para ele. Por exemplo, tem uma frase interessantíssimo no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 6, que diz: nós somos uma só ferida dos pés da cabeça. É, tem uma outra que está em Miqueias, que diz assim: nenhum homem é verdadeiro, só Deus é verdadeiro, todo homem é falaz, todo homem é mentiroso, é falso. Então isso na cabeça do judeu estava claro. Então ele tinha que sempre estar recordando de Deus, botar Deus no seu caminho, botar Deus na sua vida, botar Deus em todos os momentos da sua vida, tê-lo por inteiro, integral, para você ter uma saúde integral. Agora Jesus passava, eles tocavam, tinham a recordância, o recordamento, ou a lembrança, a recordação da lei, da consciência correta, da intervenção divina, aquele Deus poderoso que é celeste, mas atua em tudo, ele que me libertou do Egito, ele vai me libertar das minhas enfermidades. Enfermidade provocada pelo mau uso da minha consciência. Enfermidade, o fruto do meu olho grande, do
meu olhar defeituoso, ele vai cuidar de mim. Ele me ama, ele é um pai protetor. Ele é um pai acolhedor. Ele está no céu, mas cuida da gente de uma forma em que não nos deixa nunca. Eu estarei com vocês sempre, não nos deixarei nunca. E ele tinha compaixão pela multidão. E acolhia a multidão. E se despedia. E desceu antes em Genezaré. Para ir a pé. Para poder levar benefício nas aldeias. Aonde ele passar? Nas aldeias, nas cidades e nos campos. É algo que agora, com um estudo assim mais completo, a gente vê a mensagem. É que quanto Jesus é generoso. Quanto ele é pai zeloso. Quanto ele quer cuidar de nós. Ele apenas pede, coloque na sua vida. Deixe eu entrar na sua vida por inteiro. E aí você vai ter a consciência fiel, ou melhor, afinada, sintonizada, fé quer dizer isso, sintonizada comigo. E aí você vai se afastar de todos os caminhos errados que levam à perdição, que levam ao sofrimento, que levam às doenças. Muita paz, fica com Deus.